Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso curso de aquecimento para as provas de residência médica, o nosso Aristo Start. Esse curso foi especialmente preparado para você que já vai iniciar aí os seus estudos para as provas de residência. Devo dizer que a aula de hoje não é uma aula comum, não é uma aula normal, padrão do nosso curso do extensivo. A nossa ideia é te ajudar a abrir a mente para o que as provas de residência cobram. A gente quer apresentar para vocês também a nossa metodologia e te garantir que o seu estudo vai ser perfeito até a sua vaga tão conquistada, certo? Eu quero começar então com uma frase do nosso muso inspirador, por assim dizer, Aristóteles, de quem nós temos todo o respeito, de onde o nosso curso aí tem um nome, que é o seguinte, ó. Aristóteles disse que nós somos aquilo que fazemos repetidamente. Excelência, então, não é um ato, mas sim um hábito. Que profundo! Eu li essa frase quando eu estava no quinto ano na faculdade, no meu internato em pediatria, e nunca mais esqueci. E eu quero que hoje você faça um exercício. Escreva no papel seu propósito, seu objetivo, o que te move dentro da medicina. Porque nos momentos onde você estiver desanimado, querendo desistir, você vai ler o seu propósito que vai estar na frente do seu computador, no espelho do banheiro, no seu guarda-roupa, e você vai ter ânimo, ter coragem para enfrentar essas dificuldades. Sim, muitas virão, mas nós estamos aqui para enfrentar junto, seguir junto esse caminho com vocês, para que vocês possam conseguir o seu objetivo, você possa conseguir o seu objetivo. E o nosso tema de hoje, como eu já falei, não é uma aula completa, tá? A gente vai falar sobre um tema específico em pré-natal, que são as modificações fisiológicas da gravidez. Eu trouxe para vocês uma incidência do número de questões nos últimos 5 anos. E olha só, o primeiro estado, top 1, é São Paulo, com 37 questões sobre esse tema nos últimos 5 anos. Questão à beça, né? Em segundo lugar, Goiás, em terceiro, Rio de Janeiro, em quarto, Distrito Federal, em quinto, Paraná. Agora, olha que interessante essa análise quando a gente olha para as instituições. A gente sai dos estados e vai para as instituições. Quem está no top 1 é o Distrito Federal, mais especificamente a SES. SES DF, nos últimos 5 anos, cobrou nada mais, nada menos que 10 questões sobre as modificações fisiológicas da gravidez. E, de fato, é um tema importante e que gera muita confusão, muita gente tem dificuldade para entender. Depois do DF, ó, Goiás, e veio empatado aí, ó, Minas, Paraná, o Rio e São Paulo. Então, as nossas análises são importantes, vocês estão vendo aí, né? Então, tem que estudar esse tema e tem que estudar para certas instituições específicas. Quem vai fazer aí para o Distrito Federal já vai com essa informação. Agora eu vou contar para vocês uma coisa. Estudar pré-natal e estudar as modificações fisiológicas da gravidez no método tradicional é se deparar com essa imensidão de referências bibliográficas, onde a gente tem o Ministério da Saúde com caderno de atenção básica, o Tratado de Obstetrícia da Febrasgo, o Tratado de Obstetrícia do Zugaib, do Rezende, do Williams. São muitas páginas para estudar, são muitos capítulos, são muitas horas de estudo. Nós da Aristo queremos te mostrar a nossa forma de preparação. E eu vou fazer uma análise de algumas questões aqui com vocês para você poder ver como que cai esse tema nas questões, na prática. Vamos lá comigo? Ó, a primeira questão que eu trouxe é da SES DF, como a gente viu, né, que cobrou bastante nos últimos 5 anos. Essa é uma questão de 2018. E o enunciado é assim, ó. primigesta com 10 semanas de gestação realiza sua primeira consulta de pré-natal, referindo cansaço, pirose, polaciúria e constipação intestinal, nega, disúria ou febre. Com base nesse caso clínico e considerando os conhecimentos médicos a ele relacionados, julgue o item a seguir. As queixas da paciente estão associadas a adaptações fisiológicas do organismo materno à gestação, sendo a pirose secundária ao aumento do estrogênio, que retarda o esvaziamento gástrico e reduz o tônus do esfíncter esofagiano inferior. Essa afirmativa está errada. 70% dos candidatos acertaram, então foi uma questão considerada fácil. E qual é o erro dessa afirmativa, gente? É o aumento do estrogênio, não é do estrogênio que a gente está falando, a gente está falando da progesterona. É a progesterona que faz o relaxamento do esfíncter esofagiano inferior. É a progesterona que causa a lentificação do esvaziamento gástrico, causando esses sintomas que essa paciente está abordando, está referindo. Então, qual é o nosso conteúdo-chave da questão? A progesterona gera relaxamento da musculatura lisa. Esse é o nosso pré-requisito, essa é a nossa máxima dentro das modificações fisiológicas da gravidez. Vamos ver outra questão? A 6, na mesma prova, com o mesmo enunciado, trouxe outra afirmação para a gente dizer se está certo ou se está errado. A progesterona provoca hipotonia na musculatura lisa do trato gastrointestinal, retardando o trânsito intestinal que, associado a uma maior absorção de líquidos e o consequente ressecamento das fezes, provoca a constipação intestinal. E aí? Certinho. É dela que a gente está falando, é da progesterona que causa isso aqui tudo mesmo. É verdade esse bilhete. Então, qual é o nosso conteúdo-chave dessa questão? Também, a progesterona relaxa a musculatura lisa. Vamos para mais uma questão da 6 Goiás 2022 fresquinha. Olha lá, ó. É comum a queixa de pirose durante a gestação. Já reconheceu aí, né? Este sintoma decorre da ação do aumento da pressão abdominal pelo útero gravídico, mas também pela ação do hormônio progesterona. Você agora já está careca de saber. Então, para responder essa questão, a gente precisa desse conteúdo-chave. Qual é? A progesterona gera relaxamento da musculatura lisa. Quer mais uma? Te mostro mais uma, ó. Essa daqui é lá de um hospital de Campos, do Rio de Janeiro, de 2018. É um pouco diferente, você vai perceber. Mas tá falando da mesma coisa. Ó, admite-se que o fator que mais predispõe à infecção urinária alta na gravidez seja. Qual é a resposta dessa questão? A dilatação e a diminuição do peristaltismo dos ureteres. Por conta de quem, gente? Quem provoca essa alteração? A progesterona. O relaxamento da musculatura lisa também acontece no trato urinário, nos ureteres, na bexiga. E aí o que a gente tem? Uma dilatação do sistema pielocalcial ureteral e uma lentificação do trânsito, do fluxo urinário, causando estase. A estase urinária é um fator de risco muito importante para a infecção urinária alta, a pielonefrite na gestação. Então, todas as outras alternativas aqui, elas não respondem a nossa pergunta. Porque o nosso conteúdo-chave dessa questão é que a progesterona gera relaxamento da musculatura lisa. E mais uma, outra do Rio de Janeiro. No aparelho urinário da grávida, então você vai ouvir já aparelho urinário, né, intestino, estômago, esôfago, você já vai começando a se ambientar do que a questão pode querer te cobrar. Então, ó, no aparelho urinário da grávida, podemos verificar qual é a nossa resposta. Maior predisposição a infecções por redução da velocidade do fluxo da urina no trajeto urinário. Perfeito, é isso aí. Por que não pode ser as outras alternativas, nenhuma das outras? Olha a letra A, hidronefrose sempre à esquerda. A hidronefrose, ela pode ser bilateral, sim, por conta dessas alterações hormonais, mas ela pode ser mais pronunciada à direita, do outro lado, por causa da rotação uterina, e o ureter esquerdo, ele fica ali meio que protegido pelo sigmoide, o ureter direito, ele acaba sofrendo um pouquinho mais, e o rim desse mesmo lado acaba que se dilata um pouquinho mais. Então, letra A, não pode ser. Letra B, retenção urinária por compressão uretral, na grávida, isso não acontece fisiologicamente. A letra C, hipertonia e hipermotilidade, não, é o contrário. É exatamente o contrário que vai causar a estase urinária e o aumento do risco de infecção. E a letra E não pode ser porque diz que são todas as anteriores. E a gente já viu que não é. E aí, qual é o principal conceito-chave dessa questão também? Que a progesterona causa o relaxamento, inclusive da musculatura lisa urinária, provocando essas alterações. Pegaram a ideia? O fio da meada? É disso que a gente está falando e é isso que a gente vai mostrar para vocês no nosso extensivo. Então vamos lá, ó. A gente parte do pressuposto que o relaxamento do músculo liso é provocado pela progesterona. A progesterona vai agir então no trato gastrointestinal, causando a dilatação, a redução do tônus, né, do esfíncter esofagiano inferior, aumentando a chance de refluxo gastroesofágico, lentificando o esvaziamento gástrico, lentificando o trânsito intestinal, podendo causar então constipação, certo? As alterações urinárias a gente já viu e a gente vai ver um pouquinho mais, e também a atuação no centro respiratório desse hormônio, gente, atua no corpo inteiro. Então, nas vias urinárias, ó, a gente já viu que a progesterona dilata aí essa musculatura lisa e provoca a estase urinária, que é um fator para infecções urinárias na gestação. Não esqueçam isso, essa informação é muito importante, certo? E eu falei para vocês que a hidronefrose, que é comum, uma hidronefrose leve, pode ser bilateral, mas em geral ela vai estar mais acentuada do lado direito. Beleza? Se a gente aumenta aí essa progesterona nesse momento da gravidez, ela vai causar o que ela causa normalmente no ciclo menstrual, lá no centro respiratório, mas aqui é bem acentuado. E que alteração é essa? Vamos ver aqui o que que acontece no sistema respiratório da grávida, ó. O que que a progesterona causa lá no centro da respiração? Uma hiperventilação. A grávida, ela vai respirar mais profundamente. O volume corrente em uma respiração é maior. Isso vai dar a sensação de dispneia da grávida. É uma dispneia fisiológica. Agora eu tenho que falar para vocês que a frequência respiratória na grávida, anota essa, não se altera. A grávida não é taquipneica. A grávida faz hiperventilação. Com essa hiperventilação, reduz a PCO2, a pressão arterial do CO2, e isso vai causar uma alcalose respiratória que vai ser compensada lá no rim pelo aumento da excreção de bicarbonato. Olha que incrível! Agora, quais são as alterações dos volumes respiratórios? Pensa o seguinte, é como se a gente estivesse segurando um balão em cima de uma mesa, certo? Então o balão tá, a gente pode encher e a gente pode esvaziar. Pensa nisso, você segurando um balão, que é o pulmão, e esse balão, essa bexiga, está apoiada numa mesa, que é o nosso diafragma. Na gestação, a gente tem um aumento da circunferência abdominal, porém, o diafragma se eleva cerca de 4 centímetros. Então, esse pulmão, ele vai ficar apertadinho, ele vai ficar meio comprimido. E olha só que situação, o espaço já está menor e a hiperventilação vai acontecer. Então, vai entrar e vai sair mais ar. O balão, essa bexiga aqui, né, a gente não vai esvaziar ela completamente, porque o nosso pulmão, a gente não tira o ar completamente quando a gente faz uma expiração, fica um volume residual. Só que na grávida, ó, por esse aumento do diafragma, o volume residual está menor, está reduzido. E o volume corrente está maior. A frequência respiratória como é que está? Normal, não se altera. Então, o volume minuto vai estar aumentado, vai estar alterado por conta desse aumento do volume corrente. E o volume residual vai estar menor. Esse é o resumão básico que sempre é cobrado das alterações. Agora, quando a gente fala de alterações hemodinâmicas, isso aqui é muito importante, porque a grávida ela tem uma resistência vascular periférica muito reduzida, vai lá para baixo a resistência. E para manter a oxigenação, a vascularização, né, de todos os órgãos, a frequência cardíaca tem que aumentar, o débito cardíaco aumenta na grávida. Essa informação é super importante. E aí a gente tem essa redução da resistência vascular periférica, principalmente no segundo trimestre, que vai fazer com que caia a pressão arterial. Mesmo com o aumento da frequência cardíaca, a gente tem uma redução da pressão arterial, porque essa resistência está muito reduzida. Entenderam? Então isso faz com que essas modificações sejam normais da grávida. E olha só as alterações hematológicas. Aqui eu preciso fazer uma pausa. Por quê? Vamos pensar na gravidez como uma passagem do bebê. O bebê está sendo formado dentro do ventre materno, né? Então ele está sendo preparado, ali é uma casinha, na verdade, né? E em algum momento ele vai fazer essa passagem para vir aqui para fora, para o mundo externo. Então todas, olha como a natureza é incrível, todas as alterações que acontecem no corpo feminino, na gestante, têm dois objetivos. O primeiro é garantir o crescimento do feto e o segundo objetivo é levar, preparar essa mulher para o parto. Ou seja, olha como isso vai mudar o seu entendimento. A gente tem um conceito da anemia dilucional, lembra? Você que estuda aí muito, pelo, né, nosso estudo tradicional na medicina, a gente sabe que a grávida tem uma anemia dilucional. Por que que isso acontece? Porque o volume sistólico, o volume plasmático, né, vai aumentar o volume sistólico, mas o volume plasmático, ele aumenta muito, e ele aumenta mais do que a quantidade do número de hemácias, que também vai aumentar. Essa diluição das hemácias, da hemoglobina, causa uma anemia dilucional. Então, se o corte na mulher é 12 de hemoglobina, na grávida vai ser 11, tá? Então, a gente tem essa anemia aí dilucional esperada na gravidez. Se essa paciente desenvolve uma anemia patológica, ela vai ser tratada, beleza? Mas aqui a gente tem esse conceito fisiológico. E nada mais do que é uma preparação para o parto, porque essa paciente vai perder sangue. Então, volume circulante tem que ser maior. Olha que interessante. Assim como vai ter um estímulo também para o aumento dos do número de leucócitos e um estado de hipercoagulabilidade. A gravidez é um estado pró-trombótico. Por quê? A gente está preparando, a gente não, né? A natureza está preparando essa mulher para o parto, então ela precisa ter mais volume sanguíneo e ela precisa ter mais fatores de coagulação. A hemostasia dela tem que estar ali a ponto de agir para quando o parto acontecer. Então, os fatores de coagulação aumentam e os fatores anticoagulantes diminuem. Isso deixa a mulher num estado de hipercoagulabilidade. Fez sentido? Então, a gente tem uma mulher que está se preparando para o parto e com essas alterações que vão levá-la para esse momento. E a gente tem uma mulher que está formando um bebê dentro dela. A gente precisa garantir que vai chegar nutrientes, que vai chegar oxigênio adequado para esse bebê que está se formando. Essas modificações têm esse objetivo.
Então, gostei demais da proposta de estudo trazida pela Aristo. Mas como eu vou começar o curso fazendo questões e flashcards se eu não sei o conteúdo ainda?
Bianca, deixa eu dividir uma coisa contigo. Essa dúvida que você está me trazendo, ela acontece porque as questões e flashcards têm uma fama que é incorreta, não é verdadeira. Fazer questões, fazer flashcards é uma maneira de se testar. Mas se testar, não tem como objetivo descobrir qual que é o seu desempenho. Eu acertei 4 de 10. Opa, melhorei. Acertei 8 de 10. Isso até é interessante. Mas durante o seu ano de preparação, a sua obrigação não é ter resultado. A sua obrigação é de esforço. Estudar da maneira mais profissional possível, de uma maneira que aumente a sua velocidade de aprendizado. Você precisa acertar 8 de 10 somente em um dia. O dia da sua prova prioritária. Na verdade, quando a gente faz um teste e a gente se depara com o nosso erro, aquilo dói, sabe? E é por causa disso que, naturalmente, a gente tende a deixar para depois. Ai, para que eu vou fazer isso? Eu só erro. Só que o erro durante essa fase de preparação é bom. Porque apesar dessa sensação negativa que você sente, isso é justamente um gatilho para que você tenha mais vontade, mais gana de ter atenção para aqueles conteúdos que vão ajudar você a não errar mais a mesma coisa. Então repara como é interessante esse ciclo de teste, evidenciar qual que é o erro e correção do seu erro, para que da próxima vez você não erre mais a mesma coisa. Quanto mais ciclos desse você conseguir fazer, maior vai ser o seu aprendizado. O estudo teórico, apostila e videoaula serve para dar um direcionamento e é bastante interessante. Mas se você quiser impulsionar a velocidade do seu aprendizado e ter mais resultados, não deixa a questão em flashcard para depois. E para apaziguar o seu coração, lembra, isso não define se você escolhe a residência médica ou não. Só define a sua velocidade de evolução.
E aí, vamos testar os nossos conhecimentos? Quero ver se vocês pegaram aí o jeito de verdade. A gente vai fazer agora alguns flashcards que vocês vão conhecer na nossa plataforma, que vai ser muito comum do dia a dia de vocês, que é um bate rápido, um bate volta de pergunta e resposta, para vocês terem essa sensação e de fato constatarem que, poxa, vocês pegaram conhecimento, é isso aí, é isso que importa dentro desse tema. Então vamos lá, ó. Primeiro, qual é o hormônio responsável pelo relaxamento da musculatura lisa na gravidez? Progesterona, né? Beleza. Vamos ao nosso segundo flashcard. Que fator de risco predispõe infecção urinária na gravidez? Qual é a resposta? A estase urinária, não sanguínea, urinária. Beleza. Que é causada pelo relaxamento da musculatura lisa do ureter, pela dilatação pielocalicial e pela redução do fluxo ali, da velocidade de fluxo, né, do fluxo da urina nesse sistema aí do trato urinário. Vamos para o próximo. Que mecanismo é responsável pela anemia fisiológica da gravidez? O aumento do volume plasmático maior que o aumento da massa eritrocitária. Vai aumentar o número de hemácias? Sim, porém vai aumentar muito mais o volume plasmático dessa mulher e vai causar essa diluição aí da hemoglobina, o que a gente caracteriza como anemia diluicional fisiológica da gravidez. Que mecanismo explica a redução da pressão arterial na gestante? Por que que a gestante tem a pressão baixa, gente? Isso é tão comum, né? Se você perguntar para qualquer pessoa na rua, vai te responder que a pressão da grávida é uma pressão mais baixa do que o famoso 12 por 8, né? Muitas vezes. E é sim. Por quê? Porque a gente tem uma redução acentuada da resistência vascular periférica. Vai aumentar o volume plasmático, vai aumentar o volume sistólico, vai aumentar a frequência cardíaca, vai aumentar o débito cardíaco, porém, a PA, a pressão arterial, vai reduzir no final das contas, porque a resistência vascular periférica cai muito. Pegou? E para a gente fechar, o que acontece com a frequência respiratória na gestação? Não vai cair na pegadinha, hein? A frequência respiratória não se altera, não esquece disso. A dispneia da grávida não é uma taquipneia, é uma hiperventilação. Pegou? Anota isso aí, não esquece mais, tá? Gente, estamos chegando no final da nossa aula. foi só um aperitivo para vocês verem um pouquinho do que é o nosso curso extensivo. Eu estou muito animada, eu espero que vocês também. Esse é um momento muito especial de preparação, né? De aquecimento para essa preparação de verdade. E eu vejo vocês aqui dentro, vejo vocês na próxima aula.